As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Vidal Gomes Duarte, presidente da Junta de Freguesia de Pelmá, Conselho de Alvaiázar, faleceu na manhã desta terça-feira, ao que tudo indica, vítima de eletrocução. O alerta chegou às forças de socorro pelas 8h48, enquadrado num acidente de trabalho que ocorreu num lagar de azeite. Vidal Duarte entrou em paragem cardiorrespiratória e, apesar das manobras de reanimação da equipa do INEM, não foi possível inverter o quadro clínico em que se encontrava. Tinha 42 anos e foi pai no último domingo. As instalações da Canto Firme foram assaltadas na madrugada desta segunda-feira por volta das 2h30. Por aquilo que a ERTS apurou, um homem arrombou uma das janelas do edifício, situado paredes meias com a Polícia de Segurança Pública, e conseguiu furtar diverso material e dinheiro, num total que poderá atingir os 5 mil euros. A PSP depressa se colocou no terreno, identificou um homem de 51 anos. Dentre o produto do furto, registro para um cofre com 500 euros, em notas do Banco Central Europeu, um escopro, um trombone, entre outros artigos. Ao identificado, foi-lhe aplicado o termo de identidade e residência, além de constituição de arguido, aguardando os ulteriores trâmites do processo em liberdade.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
E se o Centro Histórico de Tomar fosse classificado como parte da Reserva Ecológica Nacional? É o que está, nesta altura, em cima da mesa, por ocasião da discussão do Plano Diretor Municipal, um cenário com que a Câmara se está a deparar e que lhe foi colocado pela Comissão de Acompanhamento, que gera um processo que continua com avanços e recuos. Se tal acontecer, fica a resposta, qualquer reabilitação que algum proprietário pretenda efetuar no seu imóvel terá de receber autorização da Agência Portuguesa do Ambiente, que será muito complicada de obter. Numa altura em que se pretende valorizar os centros históricos, eis que esta medida é um contrassenso no pretendido. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação de um processo que promete dar muito que falar.
Ninguém com certeza deseja mais do que eu próprio que isto se resolva, porque de todo o trabalho que envolve, incluindo em média um dia por semana em Lisboa ou noutro local, com as mais diversas entidades, a tentar fechar este assunto. E a verdade é que muitas vezes o sentimento que temos é que nós vamos a Lisboa ou outro local para resolver um problema e voltamos lá com dois ou três. Cada vez que vou a Lisboa, ou quase cada vez que vou a Lisboa, ou que com a equipa vamos a Lisboa, há uma certa tendência para nos inventarem coisas novas, não é? Eu também percebo um bocadinho, o PDM Tomar está aqui um bocado a servir um bocado como estudo de caso, porque a verdade é que não há nenhum ainda no Distrito de Santarém, nenhum dos novos PDMs, portanto, que esteja revisto, e Tomar, em princípio, vai ser o primeiro. Há vários concelhos, aliás, que têm estado, também já partilhámos isto, um pouco aqui a ver como é que Tomar, para depois, enfim, avançar logo a seguir. E neste momento estão vários em revisão. Mas, enfim, todos sabemos que na nossa cidade, de X em X tempo, podem acontecer algumas cheias, não é? Sabemos que, nomeadamente, a zona da Levada, ou até um período mais aqui alargado, uma área mais alargada aqui do Centro Histórico, pode estar sobre esse risco. E digamos que andamos agora aqui, ou melhor, isto foi levantado, assim, de repente, há duas, três semanas atrás, uma quase que imposição, que nós queremos, de todo, o mais possível, contrariar, de que, nomeadamente, o Centro Histórico da cidade fosse colocado em REN, portanto, em Reserva Ecológica Nacional, o que seria, não há nenhum outro caso no país. Quando esta questão nos é, assim, colocada de repente, de surpresa, claro que questionei se o Terreiro do Paço também iria para a Reserva Ecológica, se a Baixa do Porto também iria para a Reserva Ecológica, muitos outros espaços. A verdade é que não há nenhuma outra cidade que tenha uma área consolidada, ainda mais de centro histórico, em reserva ecológica. Mas pronto, este foi o último, este não é, não foi, é o último braço de ferro em que estamos a lidar, porque de facto, não, na nossa opinião, não faz sentido que agora, reparemos a implicação disto, portanto, se a cidade histórica, o centro histórico, e há outras zonas, mas aqui é claramente a zona maior, ficar com a classificação de reserva ecológica, sempre que alguém pretende fazer uma reabilitação, e nós temos neste momento muitos casos a acontecer, não é? Infelizmente, mas sempre que alguém queira fazer uma reabilitação, nós estamos a falar de construir coisas novas, estamos a falar de reabilitar edifícios, em que, por exemplo, tenha uma alteração do uso, passar de comércio para serviços, por exemplo, ou de habitação para serviços, ou outra situação qualquer, terá que haver sempre um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente. e com toda a burocracia que isso envolve. E claro que na maioria dos casos esse parecer virá dizer que não pode, porque está em leite cheia.
Uma Santa Casa da Misericórdia virada para a comunidade. É este um dos grandes objetivos do novo provedor António Alexandre, eleito no recente sufrágio que decorreu na citada entidade que, sublinhe-se, ajuda cerca de 250 pessoas dia após dia. Entrevistado pela nossa redação, António Alexandre diz que conta com uma vasta equipa e que quer fazer com que a população perceba qual o papel da Santa Casa, um dos maiores empregadores do Conselho de Tomar, com cerca de 150 funcionários.
Mas esse papel essencial, e que são as 14 obras de misericórdia que orientam as misericórdias, é esse o papel que eu, modestamente, daquilo que o mundo mortal é capaz de fazer, pretendo liderar uma vasta equipa que são os órgãos sociais, porque não é o provedor que faz sozinho a misericórdia. O provedor faz a misericórdia com a mesa administrativa, com o vice-provedor, com o secretário, o tesoureiro, os outros mesários, mas também com a mesa da Assembleia Geral, também com o Conselho Fiscal e com toda a Irmandade e com toda a comunidade, porque a misericórdia tem que se abrir à comunidade e tem que a comunidade perceber qual é o papel da misericórdia. E eu julgo, tenho a certeza mesmo absoluta, que a comunidade tomarense não percebe o papel da misericórdia, não percebe o que é a misericórdia e para que é que a misericórdia serve. E isso é também um dos objetivos dos novos órgãos sociais e de mim próprio enquanto provedor, de esclarecer, e depois de esclarecidas as pessoas aproximam-se ou não se aproximam da misericórdia, fazem parte ou não fazem, ajudam ou não ajudam a misericórdia, mas têm que ser esclarecidas. E é essa falta de esclarecimento que é também uma das bases orientadoras da minha vontade nos próximos 4 anos enquanto provedor da misericórdia, que é dar a conhecer o que é que foi, porque é que é assim e porque é que deve ter continuado a ser olhada e estimada pela comunidade, porque a misericórdia existe, é da comunidade e vive para a comunidade. Então tem razão de existência a misericórdia se não existisse comunidade. E, portanto, faz parte da comunidade. E só ajuda a comunidade se tiver meios para ajudar. Mas também tem que o gerir bem. É este binómio, estas várias coisas aqui, que fazem com que me animasse a ir a liderar o processo, digamos, enquanto provedor, porque tem dentro dos estatutos algum poder maior e responsabilidade maior, também há aqui muita responsabilidade, e portanto, além disso, eu faço lembrar, e peço perdão por estar a usar muito o tempo, só para dizer, nós empregamos cerca de 150 pessoas, e servimos diariamente cerca de 250. E, portanto, nós somos, para além de uma instituição de solidariedade social e de uma misericórdia da Igreja Católica, uma associação da Igreja Católica, somos um dos grandes empregadores do Conselho de Tomar.
Os bombeiros voluntários de Ferreira dos Êxares estão contra a nova lei orgânica da proteção civil e, nesse sentido, vão iniciar um protesto simbólico que se centra no toque da sirene todos os dias, pelas 21 horas. Aliás, nesta sequência, a Liga dos Bombeiros já determinou que os operacionais deixassem de passar informações aos comandos distritais da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em virtude de considerar que a citada lei coloca precisamente os bombeiros num papel secundário.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar ficou com queixa de arbitragem em Ribadave, com algumas decisões que efetivamente comprometeram um caminho que conduzia à vitória leonina. Está em causa a primeira divisão nacional de hóquei em patins. Ivo Santos, presidente do clube nabantino, em declarações à nossa redação, apontou o dedo aos árbitros de Lisboa que, na maior parte das vezes, têm prejudicado o Sporting de Tomar. O dirigente diz mesmo que não pode ficar calado perante aquilo que tem acontecido.
Eu penso que esse dado é... Não tem sido fácil esta época. Esta época, curiosamente, sempre que apanhamos duplas de arbitragem do Conselho de Arbitragem de Lisboa, sistematicamente ficam sempre, enfim, algumas queixas no ar. E mais uma vez, não fugimos à regra. O jogo de Ribadav foi um jogo que teve algumas vicissitudes. No final da primeira parte, um livre e um direto e um jogo porque não resultou em golo, mas que iniciámos a segunda parte com 3 elementos apenas de campo e quase no final, mais uma vez, quando se jogava que finalmente o Ribadav tinha cometido a 10ª falta, porque teve 9 minutos e 42 segundos com 9 faltas. e a décima não chegou, e um lance em que o Pedro Martins conduzia a bola e controlava a bola, essa falta que foi cometida foi transferida para um cartão azul ao Pedro Martins e um livre direto que depois resulta no gol. Mas isto são, repara, nós não, para nós não é estranho, a mesma dupla de arbitragem há 2 anos, curiosamente também foi a dupla que dirigiu o Ribadave com o Sporting Tomar, e então houve 9 lances de bola parada assinalados contra o Sporting Tomar. E mais uma vez, em relação a isto, nós temos que relatar os factos, porque mais uma vez sentimos prejudicados, e que importa de frisar esse facto. Sistematicamente, por ser arbitragem de Lisboa, os árbitros pontualmente acabam sempre por intervir ou por ter interferência no resultado. E isso deixa-nos gostoso. Nós não temos o hábito de ligar a árbitros, né? Ligar ao mesmo conceito de arbitragem. Respeitamos todos de igual forma, e não podemos ficar calados perante aquilo que é um comportamento praticamente sistemático. E no caso do jogo do Ribadá, foi um jogo em que praticamente o Sporting Clube Tomar controlou claramente o jogo todo, e os golos de equipa adversária, 2 golos, bolas preparadas, faltas um bocadinho de dúvidas, e pronto, e assim é difícil, ou melhor, assim torna-se mais difícil alcançar resultados.
O União do Tomar quer que Alcanense e Cartacho sejam punidos por incumprimento de regulamentos da Associação de Futebol de Santarém. Por aquilo que a Hertz apurou, as denúncias já chegaram ao Conselho de Disciplina, que terá de avaliar se há matéria que sustenta a queixa dos nabantinos, que alegam que os 2 citados clubes utilizaram jogadores estrangeiros para além do número permitido, precisamente nos duelos entre as 2 equipas. O União do Tomar reclama desta forma 5 pontos e recorde-se que perdeu com o Alcanense e empatou com o Cartacho. Abel Bento, presidente do Emblema Nabantino, diz que a Associação de Futebol de Santarém deve ter coragem e tratar todos os clubes por igual.
Os regulamentos existem, são para cumprir. Se nós cumprirmos o regulamento, os nossos clubes adversários que connosco disputam o mesmo campeonato terão que também cumprir os mesmos regulamentos. E o regulamento é claro, portanto há equipas neste momento a disputar o campeonato distrital com o número de estrangeiros que a lei não permite. Se o regulamento não permite, a própria Associação de Futebol de Santarém devia fiscalizar essa situação de forma a que esses clubes fossem penalizados. O que é que acontece? A própria Associação não fiscaliza pelos vistos. Nós detectámos a situação agora que no jogo com o Alcanena jogou com o número mais elevado de estrangeiros que a lei permite, e o próprio jogo do Cartacho igual. Portanto, nessa questão, eu acho que não faz sentido. Nós cumprimos o regulamento e no Cartacho foi um exemplo desses em que levávamos um estrangeiro a mais e ficou de fora, na bancada, portanto, porque quisemos cumprir o regulamento. E o regulamento é claro, aqui não há dúvida nenhuma. O regulamento diz que na ficha técnica é obrigatória a presença de 12 jogadores formados localmente. E os 12 jogadores formados localmente, dentro daquilo que nós temos conhecimento, há clubes que não têm realmente esses 12 jogadores formados localmente, nem sequer os têm colocado na ficha de jogo. Portanto, nós entendemos que essas equipas terão que ser penalizadas com a perca dos jogos realizados nessas circunstâncias, e aí a Associação de Futebol Santarém tem que tomar medidas e tem que ter coragem de avançar com as penalizações que o regulamento obriga.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento de controlo da Nazaré, apreendeu em Alfezerão 285 quilos de pescada, com valor presumível de 2.850 euros. A apreensão foi efetuada no âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado, moluscos, bivalves vivos e crustáceos, tendo a pescada sido apreendida por não possuir a medida mínima regularmente de venda, ou seja, 27 centímetros. Foi identificada uma mulher de 34 anos e elaborado o respectivo auto de notícia por contra-ordenação. O pescado apreendido, depois submetido ao controlo higiênio-sanitário pela entidade competente e por se encontrar próprio para o consumo, foi entregue a várias instituições de solidariedade. A Loja Social de Vila Nova da Barquinha vai promover, juntamente com os seus parceiros, uma venda de Natal, que se irá realizar entre os dias 17 e 22 de dezembro de 2018, na Rua Dr. Barral Felipe, número 21, junto à estação do CTT de Vila Nova da Barquinha. Com o objetivo de angariar fundos para a Loja Social, a iniciativa vai contar com a comercialização de acessórios, artigos de decoração, estética, bricolage, utensílios de cozinha, entre outros. A venda de Natal da Loja Social de Vila Nova da Barquinha estará disponível no horário entre as 10 e as 16 horas e conta com o apoio do município barquinhense.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas vai instalar semáforos de controle de velocidade na Avenida do Bom Amor, no cruzamento de acesso à Agriloja, a Estrada Nacional 349, ao quilómetro 79.6 e ainda ao 79.692, neste intervalo de espaço. Com valor máximo de adjudicação de 10.850 euros, acrescido de IVA, este investimento visa combater o excesso de velocidade em ambos os sentidos da variante, de forma a melhorar as condições de segurança do local e o cumprimento das regras do Código da Estrada. Está também prevista a colocação de sinalização vertical e horizontal correspondente. O prazo de execução dos trabalhos após a adjudicação é de 30 dias.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt. We'll be right back.